Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do ano de 2012 da companhia. A área de RI da S. Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia através do endereço www.aseletropaulo.com.br/ri. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site www.aseletropaulo.com.br/ri. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta teleconferência com relação às perspectivas do negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, senhor Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e de Relações com Investidores, senhor Rinaldo Pecchio. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Britaldo Soares. Por favor, senhor Britaldo, pode prosseguir.
Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à teleconferência de resultados de 2012 da S. Eletropaulo. Eu tenho aqui comigo o Rinaldo Peck, que é o vice-presidente de Relações com Investidores. Pedro Bueno, que é o vice-presidente de Assuntos Legais, Sheila Contente, vice-presidente de Assuntos Regulatórios, o Sidney Simonage, que é o vice-presidente de Operações e Comercial, e o vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade, Paulo Camilo, e também a equipe de Relações com Investidores. Passando para o slide 2, como destaque importante de 2012, nós temos aí a evolução dos nossos indicadores de qualidade, já com o DEC recuperando os limites regulatórios. Né? Nesse encerramento de ano, o nosso DEC apresentou uma redução de 19% em relação a 2011, enquanto o FEC teve uma redução de 15% na mesma base de comparação. Se compararmos os meses de janeiro de 2012 e janeiro de 2013, numa média de 12 meses, nós vamos observar a continuidade dessa evolução com uma redução incremental no DEC de 11% e de 19% no FEC. Esse desempenho é o resultado do plano de investimentos que vem sendo realizado pela companhia e do plano de ação específico estruturado em meados de 2011, implementado durante o segundo semestre daquele ano e ao longo de 2012. Nesse exercício de 2012, nós investimos cerca de R$831 milhões, focado na melhoria da qualidade de serviço prestado pela S. Eletropaulo e na expansão e confiabilidade do nosso sistema elétrico. Com relação à performance da demanda de energia, nós tivemos os clientes residenciais com um crescimento da ordem de 3,8% no seu consumo, os clientes residenciais com 1,7%, o que se sustentou um crescimento no mercado cativo de 2%, e no mercado total de 1%, compensando a menor demanda originária dos clientes industriais sejam cativos e livres, que obviamente é um reflexo do comportamento geral da economia e da produção industrial, especialmente na região metropolitana de São Paulo. Com relação à nossa performance financeira, que será detalhada ao longo da apresentação, eu gostaria de citar a receita bruta da companhia atingiu R$15 bilhões nesse exercício, com um crescimento de 0,5% em relação a 2011. Nós registramos no ano uma redução do nosso EBITDA de 77% e no lucro líquido de 93% em comparação a 2011, onde eu destacaria três efeitos principais. A contribuição da venda da AES Atmos em 2011, que beneficiou os resultados daquele ano, a terceira revisão tarifária da AES Eletropaulo, confirmada em julho de 2012, e os maiores custos incorridos com os itens da parcela A, especialmente os custos de compra de energia. Nós tivemos também algumas despesas não recorrentes, especificamente relacionadas à reestruturação e reorganização promovida na companhia a partir do mês de setembro de 2012. Essas medidas foram tomadas visando reduzir as despesas gerenciáveis e essas ações elevaram momentaneamente o PMCO da companhia em cerca de R$ 49 milhões, mas irão proporcionar benefícios com redução de custo compensual e sinergias operacionais e administrativas ao longo de 2013 em diante. No âmbito regulatório, gostaria de destacar a implementação do programa de redução de custos de energia anunciado pelo governo através da medida provisória 579, que foi convertida na Lei 12.783, e a redução média das tarifas de 20%, que entrou em vigor a partir de 24 de janeiro de 2013. Essa redução tarifária não impacta a margem de EBITDA da companhia, já que reflete os menores custos com compra de energia, encargos setoriais e despesas de transmissão. Em relação à distribuição de proventos no ano de 2012, a administração propôs ao Conselho que deliberou pelo pagamento de 25% da base de distribuição de dividendos, incluindo os juros sobre capital próprio deliberados em dezembro de 2012. Então, nós teremos um pagamento de 31 centavos por ação ordinária e 34 centavos por ações preferenciais. Com relação ao caso Eletrobras, que foi objeto de fato relevante no final do ano, em 21 de fevereiro foi publicada a decisão favorável à AES Eletropaulo, que anulou integralmente a decisão de primeira instância que determinava que a AES Eletropaulo seria responsável pelo pagamento da diferença da correção monetária do saldo de contrato de financiamento assinado entre a Eletrobras e a então Eletropaulo, ainda sob controle estatal, em 1986. Com isso, o processo deverá ser reiniciado em primeira instância para que seja feita uma ampla análise do caso, inclusive a realização de uma perícia contábil. Após esse procedimento, uma nova decisão em primeira instância deverá ser tomada e que, como nós já discutimos em oportunidades anteriores, deverá indicar o responsável pelo pagamento e o valor devido à Eletrobras. Passando para o slide número 3, os senhores nesse slide encontram alguns indicadores que evidenciam a nossa performance, nossos indicadores socioambientais, que nós passamos a divulgar a partir desse ano nas publicações das nossas demonstrações financeiras, juntamente com os resultados econômicos financeiros, dentro do desenvolvimento dos princípios de sustentabilidade que nós implantamos na companhia com um planejamento estratégico sustentável lançado em fevereiro de 2012. Então, os senhores poderão ter uma visão melhor quando da publicação dos nossos relatórios de sustentabilidade também nos próximos dias. Para não me alongar muito, eu só gostaria de destacar alguns dos reconhecimentos recebidos pela AES Eletropaulo nesse ano, em especial o Prêmio Nacional de Qualidade de 2012, ganho pela segunda vez pela companhia, o que evidencia os princípios de gestão que têm sido aplicados pela administração. Eu vou passar para o Rinaldo Peck para que ele possa dar prosseguimento à discussão dos nossos resultados a partir do slide número 4.
Obrigado, Britaldo. Boa tarde a todos. No slide 4, nós mostramos o comportamento de consumo dos clientes da área de concessão da AES Eletropaulo em 2012, na comparação com o ano de 2011. O mercado apresentou um crescimento de 1%, no mercado total, em função do crescimento de classe residencial e comercial, sendo que na classe residencial esse crescimento reflete o crescimento de 5,4% de renda real na região metropolitana de São Paulo, queda de desemprego em 2011, de 6,3 milhões para 6,1 em 2012, incremento de 139 mil clientes em 2012 e 0,2 a menos de faturamento nos clientes de baixa tensão. Na classe comercial, os destaques aí que ajudaram no crescimento de 1,7 foram o incremento de 9,7% nas vendas do comércio varejista, no valor acumulado até dezembro de 2012, impacto positivo de 0,8 dia a mais no faturamento, compensado pela migração de 128 clientes para o Mercado Livre, que representaram a saída de 363 gigawatt-horas. O desempenho no mercado total não foi melhor em função da desaceleração da produção industrial, que iniciou em meados de 2011, resultando no baixo consumo dos clientes industriais cativos e livres, que apresentaram quedas de 3,2 e 3,6, respectivamente. No próximo slide, de número 5, nós mostramos o comportamento dos indicadores de qualidade. O plano de ação implementado pela companhia em meados de 2011 vem cumprindo o seu objetivo, fazendo com que os indicadores finalizassem o ano de 2012 dentro do limite regulatório. Como podemos ver no gráfico da esquerda, o DEC apresentou queda de 19% nos últimos 12 meses, chegando a 8,35 horas, sendo o menor DEC da empresa desde 2006 e ficando dentro do limite regulatório estabelecido em 8,67 horas. Em janeiro de 2013, o indicador manteve a tendência de queda e fechou 17% abaixo daquele verificado em janeiro de 2012. Além do plano de ação, podemos destacar outras importantes iniciativas da companhia que contribuíram para o aumento da qualidade de serviço, entre elas a poda intensiva de árvores, com 75 mil árvores podadas somente no quarto trimestre de 2012, totalizando 263 mil no ano de 2012, valor próximo ao número de podas de 2011, que foi de 277 mil. Também tivemos instalação de 3 mil religadores automáticos na rede de distribuição de outubro de 2010 ao final de 2012, cumprindo a meta planejada que é a instalação desses religadores. No slide número 6, nós temos as informações sobre o FEC, que encerrou 2012 em 4,64 vezes, representando uma queda de 15% na comparação com os últimos 12 meses, ou seja, uma melhoria, e mantendo-se por mais um ano dentro do limite regulatório. Em janeiro de 2012, o FEC ficou 15% abaixo daquele registrado em janeiro de 2012. A melhora dos indicadores de qualidade é resultado do plano de investimento efetuado pela companhia e, além de melhorar a satisfação do cliente, a redução dos indicadores possibilita a redução de custos com penalidades por transgressões dos indicadores de DIC, FIC e DEMIC, gastos com call center e possibilita deslocamento de turmas para atuação em atividades e diminuição de custos de maneira corretiva. No slide número 7, verificamos a evolução de perdas da companhia, onde nós observamos uma redução de 0,3 ponto percentual nos últimos 12 meses. A companhia vem priorizando as ações de redução de perda comercial para o segmento de baixa renda, já que foram identificados alguns fatores que estão aumentando o desafio de reduzir essas perdas comerciais da companhia, junto a essa classe, tais como a mudança no cenário macroeconômico do país, principalmente em função de queda de taxa de juros, maior acesso ao crédito, acarretando aumento do nível de endividamento da população de baixa renda e que acaba, de uma certa forma, impactando a inadimplência e até as perdas, mesmo com a manutenção do desemprego em níveis baixos. Também tivemos a mudança da legislação da tarifa social de energia elétrica, com novas condições e requisitos para a concessão do benefício de tarifa subsidiada para o segmento de baixa renda. O impacto do valor das contas das famílias que perderam o subsídio foi de aproximadamente 40% a partir de dezembro de 2011, ou seja, com impacto também nas perdas. As perdas totais da companhia estão dentro do limite regulatório estabelecido pelo ciclo 2012-2013, de maneira a manter esse indicador dentro dos parâmetros, a companhia está seguindo, ela tem as seguintes ações: inspeções de fraude, em 2012 nós tivemos 282 mil, um número próximo das 306 em 2011, e direcionando 60 equipes para a inspeção comunidade de baixa renda. Tivemos também programa de recuperação de instalações cortadas, onde foram recuperadas 67 mil instalações, 30% a mais do que verificado em 2011. Substituição de medidores obsoletos, foram 109 mil substituídos versus 195 mil em 2011. Essa redução deve ser uma decisão da empresa visando compatibilizar recurso, bem como redução do parque dos medidores obsoletos da empresa, ou seja, vai ficando com menor estoque para que seja procedido a essa substituição. Também tivemos regularização de ligações clandestinas, com 55 mil regularizações, 20% acima de 2011, e cadastramento de 401 mil famílias dos programas de assistenciais oferecidos pelo governo de dezembro de 2011 a dezembro de 2012. Para 2013, a companhia tem como meta realizar 436 mil inspeções de combate à fraude, regularizar 75 mil instalações clandestinas e recuperar 65 mil instalações com substituição de 125 mil medidores. No slide número 8, nós verificamos a evolução dos investimentos da companhia, sendo que fechamos o ano com 831 milhões investidos, um aumento de 12,5% com relação ao ano anterior. Dentre os principais investimentos, nós tivemos 216 milhões de expansão e melhoria de sistema, 213 milhões em projetos de manutenção preventiva e corretiva em 2.000 quilômetros de rede, modernização de subtransmissão e rede de distribuição, instalação de religadores automáticos. 195 milhões de reais para atendimento à adição de 202 mil novos clientes, dos quais 55 referem-se a regularizações de ligações ilegais. Também tivemos 30 milhões de reais em recuperação de perdas para a realização de inspeção de fraude e anomalias e substituição de 109 mil medidores. Foram destinados 99 milhões para aquisição de veículos, suporte à empreiteira para a realização de obras de expansão e turmas de poda e emergência, além de investimento para a instalação na nova sede, que possibilita alguns ganhos de eficiência e liberação de imóveis, que eu vou comentar mais à frente. Alguns programas de investimento, como a substituição de medidores obsoletos e instalação de religadores e seccionalizadores, foram finalizados em 2012 e possibilitarão redução dos investimentos para os próximos anos, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados. Assim, a projeção de investimento para 2013 é da ordem de 647 milhões. Passando para o slide número 9, onde nós começamos a analisar os dados financeiros do ano 2012, nós temos nesse slide a receita financeira, que fechou em 15,3 bilhões de reais, 0,5% acima do valor verificado em 2011. Aqui nós tivemos vários componentes que fizeram com que chegássemos a esse resultado. Então, um crescimento de 2% no consumo no mercado cativo, aumento de 1,3% na linha de outras receitas no mesmo período de comparação e receita com construção maior entre períodos em contrapartida no custo e, portanto, sem impacto no resultado da companhia. Também tivemos 52 milhões a mais de receita com energia vendida no curto prazo. Na parte de deduções, uma queda de 1% com relação ao trimestre anterior, com os motivos sendo o efeito positivo dos encargos do consumidor de 51 milhões. Na receita líquida, nós tivemos 9,887 em 2012, 1% superior em relação a 2011. Então, esses são os dados da receita. Passando para o slide número 10, nós temos os custos e despesas operacionais, que em 2012 aumentaram 21% em comparação a 2011. A parcela A, nós temos correspondente à barra azul do gráfico, onde nós tivemos um crescimento de 21% com relação a 2011. Entre os motivos, um crescimento de 186% no preço médio de energia comprada e aumento de 1,5% no volume de compra de energia, explicado pelo aumento do preço de energia de leilões, principalmente em função do maior despacho das térmicas a partir de setembro de 2012. No final de 2012, a participação de contratos térmicos no balanço energético era de aproximadamente 11%. Para 2013, esse percentual vai ficar um pouco acima desse valor, já considerando a realocação das cotas devido ao reajuste extraordinário de janeiro de 2013. Também tivemos o crescimento do preço de energia adquirida em Itaipu, refletindo o aumento da cota do dólar entre trimestres e reajuste do contrato bilateral com a Eletropaulo em 5,14%. Aumento de 21% nas despesas com transmissão e encargos, principalmente em função do aumento de despesa com rede básica, encargos, serviços e sistema, impactado também pelo aumento dos despachos térmicos. É importante destacar que o aumento de custo com parcela A serão repassados na tarifa, está em andamento junto a discussões da ABRAD e das empresas junto ao Ministério de Minas e Energia e ANEEL, com uma discussão sobre a alternativa de reforço de caixa ou melhoria de liquidez, tendo em vista esses maiores custos observados. Na parte de pessoal, material, serviços e outros, correspondente à barra verde do gráfico, nós tivemos um aumento de 22%, com maiores detalhes no próximo slide. Nesse slide de número 11, nós destacamos as principais variações do grupo de PMSO. Os itens de PMSO recorrentes e não gerenciados da companhia ficaram abaixo da inflação no período, variando 4,9% versus uma inflação de 7,8%. O PMSO recorrente atingiu R$1,423 bilhões em 2012 e é explicado pelas principais variações de pessoal, com R$38 milhões, referente a reajuste de salários, benefícios e encargos relacionados ao acordo coletivo de junho, gasto de R$28 milhões referente ao plano de ação 2011-2012, devido ao seu início ter ocorrido em julho de 2011, gerando assim impacto maior em 2012. Revisão das atividades de investimento e manutenção, com R$19 milhões, acréscimo de R$10 milhões em despesa com manutenção de frota, compensado pela redução de R$19 milhões de despesa com consultoria. O PMSO reportado da companhia em 2012 foi de R$1,531 bilhões, apresentando variação de 22%, explicada pelos fatores Fundação CESP, R$54 milhões de aumento, em função de queda de taxa de desconto, R$30 milhões de aumento do PCLD em 2012, refletindo maior inadimplência do período. Ações para ganho de eficiência que vem sendo implementadas desde 2010 para adequar a companhia ao novo cenário de revisão tarifária. Assim, nesse trimestre, demos continuidade à iniciativa para reorganização e reestruturação, com iniciativas que trarão benefícios no futuro, mas, em contrapartida, elevaram momentaneamente as despesas em R$ 49 milhões em 2012. Essas iniciativas estão refletidas na penúltima barra do gráfico, dentre as quais destacamos reestruturação organizacional, envolvendo 411 pessoas e com eliminação de posições, implementação de plano de incentivo à aposentadoria. Essa iniciativa gerou impacto não recorrente no ano de R$ 33 milhões, com benefícios de R$ 23 milhões a partir de 2013, R$ 23 milhões anuais. Também tivemos centralização de atividade administrativa e suporte com nova sede e de suporte em nova sede corporativa, localizada em Barueri, e desativação de duas bases operacionais visando ganho de sinergia e redução das despesas gerenciáveis, sem afetar a qualidade do serviço prestado. Com essas iniciativas, esperamos uma redução de despesas da ordem de 15 milhões ao ano. Por último, na barra verde, demonstra as reversões de contingências cíveis e trabalhistas realizadas no segundo trimestre de 2012 e despesas com TI impactando positivamente o ano. Com relação à Fundação CESP, eu queria fazer um complemento de informação que, devido à mudança nas regras contábeis e queda na taxa de desconto, é esperado um aumento no valor registrado no resultado para o ano de 2013, mas que se reflete em um crescimento modesto em relação à saída de caixa real esperada para o ano de 2013, que deve ser da ordem de 5% de aumento com relação aos desembolsos com fundação que tivemos no ano de 2012, ou seja, praticamente acompanhando a inflação. Maiores detalhes podemos ter na parte de perguntas, eventualmente, sobre esse assunto. No slide número 12, nós mostramos o EBITDA da companhia com 665 milhões em 2012, uma queda de 77% sobre 2011. Entre os motivos, nós tivemos um efeito negativo de 782 milhões em função dos aumentos do custo de parcela A em relação à tarifa homologada em julho de 2012, refletindo maior despacho de térmicas. Diferença entre os itens não recorrentes 2012 e 2011, sendo o principal efeito da AES Atmos no quarto trimestre de 2011. Impacto negativo de 263 milhões como resultado do efeito combinado da revisão tarifária sobre a parcela B, compensado em parte pelo crescimento de mercado, aumento de 232 milhões de PMSO, explicado no slide anterior, aumento de 159 milhões em outras receitas e despesas, em função de desativação de ativos e despesas de construção, em função do aumento do CAPEX do período. E custos em reorganização e reestruturação, já mencionados, na ordem de 49 milhões. No slide 13, nós mostramos o resultado financeiro da companhia, onde nós fechamos o ano com uma despesa de 52 milhões, um aumento de 31 milhões em relação à despesa de 21 milhões de 2011, em função de um item não recorrente que foi contabilizado em 2011, a título de correção monetária e juros de mora sobre contribuição do fim social, redução de juros capitalizado em função da redução do prazo médio de encerramento de obras, na ordem de 21 milhões, e em função também da entrada de operação do sistema de gestão de obras, reclassificação de 15 milhões em função de correção monetária do valor de ativo financeiro relacionado à concessão, que antes era contabilizado como parte do patrimônio, agora é reconhecido como variação monetária. Esses itens foram compensados por variações monetárias e cambiais líquidas superiores em 39 milhões, motivado pela correção monetária relativa à transferência de imóveis alienados em abril de 2007. Reconhecimento não recorrente no terceiro trimestre de 2012, no valor de 19 milhões, referente à atualização monetária e decisão judicial favorável em relação à ação de compensação de crédito do PIS. Impacto positivo líquido em função de provisão referente a autos de infração emitido pela Arcelor Pionel, conforme mencionado anteriormente, no total de 8 milhões. Excluindo os itens não recorrentes referente ao fim social e PIS, o resultado seria uma despesa financeira de 71 milhões em 2012 versus 75 milhões em 2011, ou seja, uma redução de 6% comparando os anos. O melhor resultado financeiro reflete a redução de taxa de juros apesar da reclassificação mencionada de ativo financeiro. No slide de número 14, nós mostramos o lucro líquido da companhia, que totalizou 107,9 milhões em 2012, uma redução de 93,1% comparado a 2011, em função do evento não recorrente registrado em 2011, da venda da AES Atmos, que trouxe 467 milhões de lucro líquido. Aplicação do índice de revisão tarifária sobre a parcela B, compensado pelo crescimento de 1% no mercado total em 2012, com impacto negativo de 263 milhões, aumento de despesa com parcela A em 782 milhões, impactado pelo maior despacho de térmica, e custo de reorganização e reestruturação na ordem de 49 milhões. Caso os ativos e passivos impactassem o lucro líquido de 2012 seria 229 milhões menor, sendo 699 milhões referentes ao atraso da revisão tarifária e 470 milhões de variação de itens de parcela A. Na tabela do lado direito do slide, demonstramos a base de distribuição de dividendos, que a administração propôs a distribuição de 25%, incluindo juros sobre capital deliberados em dezembro. Essa decisão foi tomada considerando o fato da ANEEL não ter definido ainda a devolução aos consumidores e a correção de passivo regulatório em função de postergação da revisão tarifária e também em função do caixa da companhia ter sido impactado desde setembro pelo aumento de custo de parcela A em função dos aumentos de térmica, com efeito que deve se prolongar por mais alguns meses. A companhia continua trabalhando para maximizar o retorno para os acionistas, segurando geração de valor e atendimento aos padrões. A companhia entendendo que estão restabelecidas as condições financeiras adequadas, o valor destinado à reserva, nesse momento, poderá vir a ser proposto e submetido à aprovação para pagamento. No slide número 15, nós mostramos o caixa, onde a geração operacional e o saldo são demonstrados nesse slide, uma redução de 48% de geração de caixa operacional, em função do aumento de despesa com compra de energia, na ordem de 300 milhões, em função do maior preço de aquisição entre os trimestres, principalmente devido ao aumento de despacho de térmica já comentado. Efeito negativo de 149 milhões com encargos, com destaque para encargos de serviço e sistema, que também aumentou em função do despacho de térmicas, e custos maiores de PMSO da ordem de 148 milhões. O saldo final de caixa, de 814 milhões, representa 6% a mais do que o terceiro trimestre, do que o último trimestre de 2011. Menor geração de caixa, como mencionado, a variação do saldo final em função da menor geração de caixa mencionado, menor receita de alienação de ativos de 673 milhões que nós tivemos em 2011 em função da alienação da S Atmos, compensado pela redução de distribuição de proventos entre períodos em função do não pagamento de dividendos do primeiro semestre de 2012, com impacto positivo de 584 milhões. No próximo slide, número 16, nós mostramos as informações referentes ao endividamento da empresa. No final de 2012, a dívida bruta totalizou 3 bilhões 929 milhões, um aumento de 214 milhões em relação a 2011. Esse aumento explicado pela emissão de 750 milhões, que foi a 15ª emissão de debêntures, a 14ª emissão de debêntures de novembro de 2011, no valor de 600 milhões, com desembolso somente ocorrendo em janeiro de 2012. Esses valores compensados pelo resgate antecipado e amortização de principal de debêntures do CCB, no valor de 1 bilhão e 30 milhões, e redução do saldo contabilizado da dívida com a Fundação em 96 milhões, em função dos pagamentos com o Fundo de Pensão das parcelas referente ao ano 2011 terem sido maiores que as despesas provenientes do cálculo atuarial. Ao longo de 2012, pudemos reestruturar a dívida da companhia de maneira a melhorar o perfil de amortização, reduzindo a pressão de caixa para os próximos 3 anos em aproximadamente 750 milhões de reais. Essas medidas foram adotadas para enfrentar um novo cenário da companhia com a pós-revisão tarifária e possibilitando alongamento do prazo e flexibilização dos covenants da companhia. Conforme o primeiro gráfico do lado esquerdo do slide 16, nós mostramos o indicador dívida líquida e dívida ajustada em 4,9, apesar da companhia ter ultrapassado o limite contratual, eventual quebra de covenant ocorre quando esse limite é ultrapassado por 2 trimestres consecutivos. Lembrando que esse índice no 4º trimestre foi impactado pela postergação da revisão tarifária e necessidade de complemento de provisão, que do contrário teria sido um valor menor ao longo de cada um dos 4 últimos trimestres. No slide 17, dando continuidade ao processo de readequação das despesas para o novo ciclo tarifário. Mostramos aqui alguns exemplos de programas visando ganho de produtividade e eficiência. Entre eles, nós tivemos em julho de 2012 centralização de atividade administrativa e de suporte na sede corporativa. visando redução de despesas, aumento de produtividade administrativa e proporcionando ganho com venda de imóveis estimados na ordem de 239 milhões até 2013, sendo que um grande imóvel já foi até comunicado ao mercado como venda, com o caixa entrando nos próximos períodos. Também tivemos redução de base operacional, com ganho de sinergia e trazendo redução de custos para a companhia, reestruturação no número de lojas para atendimento ao cliente, com aumento do serviço terceirizado em iniciativas que não trazem impacto em qualidade de serviço, reestruturação organizacional já mencionada com 441 colaboradores e redução de posições. Tivemos também um projeto de melhoria de produtividade em que conseguimos resultados expressivos aí de melhoria de produtividade, da ordem de 30% nas equipes de atendimento de emergência. E esse programa está sendo implantado em caráter definitivo para todas as regionais, devendo ser concluído no ano de 2013 e trazendo ganhos de produtividade para a Eletropaulo. Também aumentamos o número de clientes atendidos por canais eletrônicos, reduzindo a espera dos clientes, e também os custos da companhia com conta telefônica, speaking time, atendimento de call center. Outra iniciativa, a revisão de contrato com fornecedores para negociação e de pagamento em melhores termos. A companhia também vem buscando a desmobilização de imóveis, já mencionado, né, dos 239 milhões que eu tinha mencionado, 160 já foram realizados através da venda da sede do Cambuci, e ainda restam imóveis que devem ser vendidos durante o ano de 2013. Outro ponto já mencionado, flexibilização dos covenantes financeiros e reestruturação de dívida, e essas iniciativas possibilitaram a redução de custos do ano 2013 comparado com 2012, de despesas gerenciais em aproximadamente 100 milhões, principalmente o serviço terceiro, seguido pela linha de pessoal e materiais. Essa redução já poderá ser sentida no primeiro trimestre, porém mais concentrada a partir do segundo trimestre de 2013. Vou passar a palavra agora ao Britaldo para as considerações finais.
Obrigado, Peck. Acho que para que a gente possa passar para as perguntas e respostas, destacar brevemente o crescimento do mercado total de 1%. Acho que de forma mais relevante a evolução dos nossos indicadores de qualidade de serviços prestados, né, com a redução do DEC e do FEC, já comentada. A continuidade da performance de perdas da companhia, onde nós estamos mantendo uma trajetória inferior ao limite regulatório. Os nossos investimentos no ano de 2012, que contribuíram para toda a evolução da qualidade de serviço e também mantém as bases da manutenção e da evolução dessa qualidade de serviço para os anos à frente. Em 2012 nós investimos R$ 831 milhões e para 2013 nosso planejamento é de R$ 647 milhões, voltado à repotenciação de subestações, novas linhas de transmissão e manutenção de cerca de 5,2 mil quilômetros de rede de distribuição. Como explicado pelo Rinaldo Peck, nós tivemos uma queda na EBITDA de 77% e no lucro de 93%, devido à venda na comparação com 2011, decorrente da contribuição da venda da Atmo São Paulo naquele exercício, do aumento dos custos da parcela A já explicados pelo Pecchio, e também com as despesas de reorganização promovida principalmente a partir de setembro de 2012. Né? A distribuição de 25% do lucro distribuível, com data de pagamento a ser aprovada pela Assembleia Geral Ordinária. E Acho que, como também ressaltado pelo PEC, outras medidas tomadas, como a renegociação das nossas dívidas, reduzindo bastante o volume de amortizações, tanto no ano de 2013, 14 e 15, fruto da emissão de debêntures que realizamos no último mês de, concluído no último mês de outubro, e as iniciativas, os programas de eficiência que nós temos dando, que nós vimos dando continuidade desde 2010, onde também se inclui a última reorganização que eu citei, implementada a partir de setembro de 2002, na nossa visão, nos permitirá alcançar uma redução de custos de cerca de 100 milhões de reais a partir de 2013. Né? A mudança para a nossa nova sede corporativa, ela, além dos ganhos de sinergia e da liberação de imóveis para venda, que permite a realocação de capital de cerca de 239 milhões, ou seja, que estavam imobilizados imóveis para as atividades da companhia. Eu gostaria de ressaltar também o novo centro de operação instalado nessa sede, que também nos dá uma flexibilidade operacional mais significativa se comparado com o centro de operação que nós tínhamos anteriormente. Gostaria de passar para as perguntas e respostas e permanecer à disposição de vocês. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Oswaldo Teles Filho, Banco Espírito Santo.
Olá, boa tarde a todos. Eu queria primeiro começar com duas perguntas. Uma é qual a visão de vocês sobre a continuidade de uma alteração nos itens de custo da parcela A? E um outro assunto que está sendo falado é de um financiamento especial para que eu entendo que é para custos da parcela A, que o governo está pensando em fazer, se vocês acham que isso aí vai ser implementado.
Obrigado, Oswaldo Britaldo. Olha, obviamente que as negociações estão em curso, existe um empenho grande da ABRAD e de todas as distribuidoras nessa negociação. Eu diria que a gente já avançou bastante, tanto nos entendimentos com a Agência Nacional de Energia Elétrica e com o Ministério de Minas e Energia. Não necessariamente nós estamos falando de um desenho de financiamento às empresas, mas sim de uma solução que contemple o aspecto conjuntural e o estrutural, uma vez que a tendência é que a gente passe a ter uma operação no sistema elétrico brasileiro com um nível de despacho de térmica maior. Né? E também que trate duas consequências da implementação do programa de redução da tarifa de energia elétrica, que veio com a medida provisória 579, depois convertida em lei, que é a questão do risco hidrológico e também dos níveis de contratação das distribuidoras em vista da alocação das cotas de energia, mas que isso é exposição involuntária. Então, nós estamos confiantes que o governo brasileiro, através do Ministério, através da agência reguladora e os demais ministérios envolvidos, têm encaminhado de maneira bastante positiva para uma solução estrutural desses pontos. A forma, eu diria, está sendo definida, e vai estar acompanhando, tendo uma definição específica do desenho que a gente possa informar a vocês. Nós vamos estar confirmando, mas nós estamos confiantes de que uma solução para reduzir o impacto desses itens, que obviamente seriam considerados de toda forma no reajuste tarifário das distribuidoras, no caso da Eletropaulo, em 4 de julho de 2013, uma solução de caráter mais definitivo que trate o conjuntural e estrutural de forma combinada, nós estamos confiantes que ela está a caminho.
Por enquanto, a evolução dos itens a parcelar deve continuar aumentando como a gente tem visto ultimamente.
A gente não tem, eu diria assim, de um ponto de vista realista, o despacho térmico, ele segue, né? E acho que alguma consideração a respeito do nível desse despacho ou alguma alteração mais relevante só a partir de abril, só a partir de maio, efetivamente, quando, vamos dizer assim, já ultrapassado aí todo o período chuvoso e a confirmação da hidrologia que a gente teve nesse período. Então, é acompanhado aqui até lá. De toda forma, gente, nossa visão é que o despacho térmico no sistema elétrico brasileiro, ele passa a ocorrer de em um nível mais elevado, né, até em vista de que os novos projetos hidrelétricos são a fio d'água, menos reserva de energia na forma de água acumulada. Então, esses itens, eles vão ter uma solução mais estrutural, mas a gente acredita que o nível de despacho térmico, ele vai ser num nível mais elevado ao longo do ano. Nós estamos falando aqui de uma percepção geral. Obviamente que o nível desse despacho, nós temos que esperar o término da estação do período úmido aí para ter a maior clareza também em que nível que ele vai se situar a partir de maio.
Ok.
Tá bom?
Eu tenho mais umas perguntas, mas eu vou voltar.
Fica à vontade.
Obrigado.
Nada.
Senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para perguntas, digite asterisco 1. E nossa próxima pergunta vem do senhor Osvaldo Teles Filho, Banco Espírito Santo.
Bom, Britaldo, continuando então, sobre a questão do Covenant, eu vi que vocês tiveram essas alterações em que você precisaria ter 2 trimestres acima do limite para considerar uma quebra de Covenant. Pelo número que eu vi da sua apresentação, você está acima do 3,5 que está estabelecido, né? Então, eu imagino que esse já é um trimestre que você está avançando. O próximo, eu entendo que também ele avançou porque o EBITDA foi muito para baixo nesse último trimestre, né? E eu entendo que tem uma consequência da parcela A. O próximo trimestre, se você tiver um problema de parcela A, etc e tal, que você tem uma redução também, e você tenha esse indicador mais alto, seria já considerado uma quebra de covenant?
Sim, seria, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a mudança que nós fizemos nos covenants em outubro do ano passado, ela trouxe de volta o conceito do ativo e passivo regulatório, que no IFRS não acontece, tá certo? Ele, quando a gente teve a mudança do padrão contábil brasileiro de os princípios geralmente aceitos, que a gente tinha antes, para o ISRS, a neutralidade que existia nas contas de parcela A, ela desapareceu nas demonstrações financeiras das empresas reguladas, no caso as distribuidoras. Tá? Então, a gente trouxe de volta esse conceito para o cálculo dos covenants, sem sombra de dúvida, e essa parte de que, olha, você, para ter uma quebra efetiva, dois trimestres, além do que o limite foi elevado para 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustado, um dos ajustes é essa questão dos ativos e passivos regulatórios. Né? Então, a resposta para você é sim, né? A gente está acompanhando o comportamento que nós estamos mensalmente, semanalmente, né? E, obviamente, qualquer solução que venha a ser provida no âmbito das negociações que estão havendo entre as distribuidoras, a Associação das Vendas das Distribuidoras e o Ministério de Minas e Energia, ANEEL, e isso traz, obviamente, uma contribuição que preveniria qualquer evento de quebra de covenant também. Tá? Mas nós estamos acompanhando isso de maneira a tomar as providências necessárias se a gente vislumbrar um segundo trimestre, a gente tendo a confirmação de um segundo trimestre onde o limite estabelecido venha a ser superado, e aqui principalmente em razão dos três itens que a gente estava falando, que é despacho térmico, exposição involuntária da alocação das cotas de energia e risco hidrológico, que são os três itens que estão em discussão aí com o Ministério e a ANEEL para se prover uma solução para todas as distribuidoras.
Só um último entendimento. O 4,9 vezes que está mostrado aí, ele já está expurgado o EBITDA dos efeitos transitórios da parcela A ou não?
Ele já tá considerado o padrão definido em outubro, sim. E aqui, apesar de você ter expurgar, lembre que você tem a despesa, eu estou contabilizando, a pressão de caixa, ela ocorre e, obviamente, ela afeta a sua relação de dívida líquida.
Oswaldo, aí, na verdade, esse 4,9 ele é bastante impactado pela provisão que foi feita para fins de cálculo de covenant do efeito da postergação do reajuste tarifário. Então, aí nós temos nesse EBITDA, é por isso que ele fica maior, quase 1 bilhão, que para efeito de apuração do covenant, ele é tratado como se fosse um passivo regulatório. Então, ele não existe na contabilidade, mas um ajuste que é feito para efeito de cômputo do covenant, ele acaba entrando. Então, à medida que for passando o tempo, o efeito dessa provisão vai diminuindo e aí existe a recuperação do covenant.
Ok. Obrigado.
De nada, Tom.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Pascon, Goldman Sachs.
Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Na verdade, ainda com relação à sua discussão do covenant, só queria entender um pouco do timing. É bom assumir por um momento que o cenário do primeiro tri é um cenário que você tem um nível de alavancagem acima do 3,5 vezes. Qual seria o prazo para efeito contábil de uma solução a ser apresentada pelo governo? Por exemplo, o prazo para divulgar resultado até o dia 15 de maio. Eu só queria entender se essa solução teria que vir ainda até 31 de março para que seja já contabilizado o impacto no caixa, ou eventualmente se isso for publicado pelo governo até o limite de 15 de maio, você ainda poderia reconhecer, e aí entender se de alguma forma a Eletropaulo já está sondando os bancos com relação a essas dívidas, só para ter uma ideia de eventual impacto no spread, num cenário hipotético de quebra do covenant. Essa seria a primeira pergunta.
Tá bom. Bom, com relação à questão contratual, né, falando exatamente do aspecto contratual, isso deve acontecer até o final do trimestre de fato. Agora, se eventualmente ocorresse isso e você tivesse uma mudança de situação até você fazer o arquivamento, você incluiria como informação adicional com relação a isso, Bruno.
Bruno, Brita. Pois não, Bruno.
Não, está ótimo.
Com relação à sua pergunta, com relação a prazo da solução que pode vir e que está sendo negociada com o governo, eu diria a você o seguinte, nossa percepção é que está havendo bastante agilidade nesse momento de parte dos organismos envolvidos, como o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, né? Isso obviamente também passa, como vocês têm acompanhado pelos jornais, pelo Ministério da Fazenda, e a gente está confiante de que que está havendo rapidez no tratamento do assunto, dada a sua relevância, e precisa se tratar de um assunto de tal magnitude para o setor, elétrico como um todo. Tá? Então, eu acho que como uma sinalização, a própria adiamento de depósito de garantias na CCE, que foi formalizado por uma resolução da ANEEL, é um exemplo do tipo de agilidade que a gente está assistindo nesse momento. E como eu comentei antes, numa resposta anterior ao Oswaldo, do Banco Espírito Santo, a gente está confiante que dentro desse processo o governo está efetivamente caminhando para uma solução que trate tanto do aspecto conjuntural, né, do passivo que está se criando, como também do estrutural, tendo em vista aí as questões de despacho térmico para frente.
Tá claro. E só mais uma pergunta com relação à questão do corredor. Quer dizer, o entendimento é que na renegociação dos covenants de outubro, vocês eliminaram esse impacto do corredor que agora vai acontecer por conta do BFRS. Então, quer dizer, é esse impacto que vai ser contabilizado direto no PL, né, de 2,8 bi, ele não tem qualquer implicação para efeito de covenant, correto?
Correto, é exatamente isso.
Tá ótimo. Se vocês permitem um último só follow-up, com relação à discussão dos cabos, a gente acompanhou que na semana passada, se não me engano, o André Pipitone, ele foi escolhido para ser o relator da questão. Só queria saber se tem algum update com relação ao timing dessa decisão. A ideia é que isso ainda seja resolvido até junho, enfim, até o final do segundo tri. Só se teve alguma novidade no caso.
Não tem nenhuma novidade material, mas material foi indicação do diretor relator André Pepitonini, como você comentou. O processo vai estar evoluindo. Nossa equipe regulatória, capitaneada pela Sheila Contente, vem trabalhando junto com a área financeira, com a equipe financeira e a equipe jurídica também, toda a nossa argumentação, não só em relação a cabo, mas em relação a todo o recurso, que vamos colocar aqui, vamos esclarecer que nós temos o recurso, a revisão tarifária em primeiro lugar, e o processo específico do cabo que foi aberto pela ANEEL com o André Pepitone como relator desses dois processos. Então, a nossa equipe regulatória, a capitaneada pela Sheila, juntamente com o financeiro e jurídico, vem trabalhando no conjunto de argumentações nossas. Tradicionalmente, a ANEEL deveria chegar a uma conclusão de todos esses processos até julho, quando da data do nosso reajuste tarifário, né? Essa é uma prática que a gente assiste ao longo dos anos. Ela, se me perguntar, formalmente tem um prazo ou uma data especificada? Não tem, mas a gente, a tradição é que sempre foi resolvido, as coisas sempre foram resolvidas e as decisões tomadas até as datas dos respectivos reajustes ou revisões tarifárias. Tá bom?
Tá ótimo, muito obrigado.
De nada, Bruno.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Britaldo para as considerações finais. Por favor, senhor Britaldo, pode prosseguir.
Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês, ficar à disposição para qualquer outro esclarecimento que vocês desejam através da nossa área de relações com investidores. E à medida que a gente tiver as evoluções das discussões que estão em curso e que a gente possa comunicar a vocês, isso será feito como a gente sempre praticou. Tá? Muito obrigado, boa tarde a todos.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.